Daqui a pouco, filhinha, não chegou nem a coisa ainda. Tô esperando a pauta ainda. Daqui a 2 minutos.
semana passada?
Muito boa noite a todos. 19ª reunião pública ordinária, dia 12 de junho de 2017. Declaro aberta a 19ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Vou colocar em discussão e votação a ata da 18ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, ata em votação, ata da 18ª reunião pública ordinária em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências pelo primeiro secretário, vereador Diego, com a palavra.
Boa noite a todos presentes. Boa noite, colegas Edis. Bom, estou com três correspondências aqui do Poder Executivo. A primeira é uma referência do ofício 139 de 2017, que é um anteprojeto de lei número 03 de 2017 do vereador Tiago Henrique Queiroz de Souza, que transforma o cargo de auxiliar de enfermagem em técnico de enfermagem. Aqui fala que não foi possível devolver porque não fala o pacto orçamentário. Aí vai ter que devolver novamente. É o segundo... referência ao ofício 139 de 2017, que é o anteprojeto de lei 03 de 2017, também do vereador Tiago Henrique de Queiroz de Souza, que prorroga a licença maternidade. Fala-se também que já foi prorrogada na lei existente, que é a 1494 de 2010, no artigo 1º, que a duração da licença maternidade prevista no artigo 102, da lei número 1320 de 2016 fica prorrogada por mais 60 dias. O terceiro é o ofício 056, se faz 2017, para a Câmara Municipal de Bicas. Presidente da Câmara Municipal de Bicas, senhor Aloysio Barbosa Borges. Prezado senhor, com os nossos cordiais cumprimentos, encaminho à Igreja Casa o relatório resumindo a execução orçamentária da data base de 30 de abril de 2017. Bom, os expedientes são só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Passamos então aos informes das comissões. Tem parecer ser apresentado? Comissão? Ah, eu vou continuar na pauta então e vou solicitar que seja verificado nas comissões se existem pareceres. Informe do Executivo. Com a palavra o vereador líder do governo, Rafael Aquino. Vossa Excelência que decide. Com a palavra o vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Eu até conversei com o vereador Diego antes da reunião, que ele levantou a situação dos veículos, né, do município, a questão dos pneus, não é isso, vereador Diego? E o que apurei foi que realmente houve uma licitação e houve falha no produto entregado, com os pneus de péssima qualidade e já entraram com processo administrativo, né? Cobrei, me informaram a respeito, que é o correto a se fazer, e para responsabilizar a empresa para fazer essa... para ser penalizada, né? E provavelmente ter que fazer uma nova licitação. Então está ocorrendo esse problema realmente, não só com os carros da educação, mas acho que com os carros no geral. Ao vereador.
Obrigado, vereador líder. Eu vou continuar aqui seguindo a pauta, né, porque parece que houve um problema lá, os pareceres lá de impressão, né? Tá. Aí vou passar, vou conseguir na pauta e a gente retorna depois aos informes da Comissão de Finanças. Próximo item da pauta é o uso da tribuna. Está inscrito o senhor Aloysio Barros, a senhora Maria Isabel Maia Fialho. Senhor Aloysio, por favor, o senhor dispõe de 5 minutos.
Tudo bem. Senhor presidente, vereadora Denise, vereadora Sônia, demais vereadores, boa noite a todos. Senhor presidente, o motivo da minha vinda aqui essa noite vai um pouquinho de encontro ao que o... De encontro não, dentro, mais ou menos dentro do assunto que o vereador Rafael trouxe já de início nessa reunião. Antes de mais nada, gostaria de... 5 minutos acho que vai ser pouco, vereador, se eu pudesse, pelo menos mais um minutinho.
Eu posso prorrogar, se for o caso? Regimento 45.
Eu queria pedir desculpas pela semana passada, não é? Eu não pude estar aqui, mas eu acredito que lá na rádio nós resolvemos esse assunto, não é? Da forma que foi melhor para ambos os lados aí. Bom, mas o motivo da minha vinda aqui essa noite, senhor presidente, senhores vereadores, é uma preocupação que eu já tenho tido já há algum tempo. E de alguns dias para cá, essa preocupação só veio aumentando e na sexta-feira eu tive a confirmação de realmente a minha preocupação, ela tem um pouco de sentido. É com relação ao ônibus de estudantes para Juiz de Fora. Até então, eu não tinha a realidade da coisa, porque eu tenho uma filha que está formando agora no meio do ano, mas ela já estuda lá na Federal, ela fica em Juiz de Fora e tal. A outra que começou esse ano, ela optou por ir e voltar todo dia. Então, consegui, graças a Deus, o ônibus de estudante, que eu acho que isso aí é fantástico, é uma economia e tanto, quem é pai, não é? E tem um filho estudando fora sabe o quanto que isso colabora. Parabéns à administração por isso. Mas a minha preocupação é justamente, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero fazer essa indagação a esta casa, trazer esse problema para ver se vocês podem me ajudar ou me dar uma explicação sobre isso. De repente eu saí daqui melhor do que, com menos preocupação do que eu entrei. Hoje tem um ônibus circulando. E o outro, ele está parado depois de um acidente que houve, né, depois de um problema que houve com este ônibus, e ele está parado lá na garagem da Aviação Santos. Até achei que esse ônibus estava lá para manutenção, mas não. E aí, eu fiquei um pouco apavorado ao saber que... Não vou declinar nomes aqui, as pessoas que me falaram, elas não pediram nenhum segredo, mas eu também não vou falar, nem, não é momento para isso. Que estão tirando peças desse ônibus para colocar no ônibus que está circulando. Ou seja, se isso está acontecendo, a manutenção desses veículos está um pouco duvidosa. Não é? Esses ônibus, eles não transportam, que fossem animais, eles transportam gente, eles transportam jovens. No mínimo 40 crianças, 40 jovens, adolescentes pela manhã, 5h30, quando eu levo minha filha ali, 5h30 da manhã. Quando volta também deve ser o mesmo número, às 5h30 da tarde e à noite também. Ou seja, esse ônibus ele está, de uma certa forma, sofrendo um estresse muito grande. O Tanaúz é um mecânico competente e concorda comigo. Um ônibus que roda todo dia, mesmo ele tendo o amarelinho indo alguns dias, poucos dias na semana e tal. E aí fica essa preocupação, essa dúvida. Eu quero saber, de repente essa casa pode apurar isso para mim, a Câmara de Vereadores, os vereadores, saber do Executivo que manutenção está sendo dada nesses veículos. Né, se realmente está obedecendo o que tem que ser feito com troca de peças, peças originais, peças realmente novas, ou mesmo que sejam peças recondicionadas, mas peças que realmente tenham condições de ser colocadas nos veículos, porque é um risco muito grande. Nós temos aí exemplo praticamente todos os dias, todas as semanas, de acidentes envolvendo ônibus escolares. Recentemente tivemos um lá no litoral de Santos, todo mundo viu aí, 18, 20 e poucos estudantes que morreram. E eu li o depoimento de um pai, agora recentemente, no jornal da cidade, se não me engano, é São Sebastião, o pai falando que o filho já vinha reclamando há vários meses, não é, do ônibus, e ele não tomou nenhuma atitude. E agora era tarde demais, não adiantava mais nada fazer nada, porque o filho já estava morto, ele perdeu um filho de 20 e poucos anos de idade. Então eu não quero isso para minha filha, eu não quero isso para os jovens que pegam os ônibus ali todo dia. Nós somos uma cidade pequena, praticamente aqui todo mundo é parente, nós temos uma ligação. Enfim, ali eu tenho certeza que tem parentes dos senhores, das senhoras, pessoas que a gente convive todos os dias, não é? Jovens com esperança, com um sonho pela frente, e eu não quero que esse sonho seja interrompido a poucos quilômetros de Bicas, a poucos quilômetros de Juiz de Fora. Então fica aqui essa minha pergunta, até para poder acalmar um pouquinho mais, para poder trazer um pouquinho mais de tranquilidade e saber que eu estou colocando a minha filha, mesmo que é um transporte gratuito, graças a Deus, que ótimo. Parabéns ao Executivo, parabéns ao governo anterior que adquiriu esses dois ônibus, parabéns ao governo atual que está dando continuidade a esse projeto, que eu acho fantástico, não é? Mas que tenham realmente a responsabilidade de manter esses ônibus em perfeitas condições, em perfeito funcionamento, e não fazendo isso que está acontecendo. Eu sou ferroviário, eu trabalho na MRS, e nós temos um termo lá, até falei hoje com o senhor, que é a canibalização, ou seja, você quando para uma locomotiva, você começa a tirar a peça dela e colocar em outras, não é? É o que está acontecendo com esse veículo. Eu fui informado que já foi tirado o radiador, foi tirado o compressor desse ônibus, para ser com certeza colocado no outro, porque não há outro modelo igual ao que está lá em cima na garagem da Santos. Então, fica aqui essa minha... Eu trago esse problema para os senhores aí, até para um resguardo também do governo municipal, do executivo, né, para que amanhã ou depois, se acontecer aí, Deus guarde que não aconteça isso nunca, né, mas que venha acontecer um acidente na estrada, como fica, né, para o executivo, para o prefeito municipal, não é uma situação como essa. Eu não quero Bicas no noticiário terrível, não é? De um acidente grave envolvendo um ônibus de estudante. As pessoas às vezes não atentam para o detalhe, não é? Ah, o ônibus ali maravilhoso, bonito e tal, tudo ok, mas não é só assim. Nós que temos carros, a gente sabe disso, não é? Se você não manter, se você não der a manutenção constante, uma peça que não está funcionando legal, um pneu, a questão do freio, como aconteceu com esse ônibus, né? É essa a minha indagação, e eu espero ter acolhida disso aqui, né, na casa. Eu acredito que os senhores poderão ver isso aí para a gente. É, né, uma preocupação minha, de apenas um pai, né? Eu até convoquei um outro dia que viesse aqui comigo, mas ele me falou uma coisa que eu achei aquilo estranho, né? Ah, não, eu não vou porque eu tenho medo de uma perseguição e cortar o ônibus do meu filho. Eu falei, pô, não é por aí, não é, não é por aí, a coisa não é assim. Nós estamos ganhando de graça o ônibus, mas não é de graça, entre aspas, né? Nós somos cidadãos, pagamos os nossos impostos na cidade e o serviço é para nós, não é? E é um resguardo para esses estudantes, para o executivo, enfim, para toda a cidade. Vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade. Espero estar errado, espero estar totalmente equivocado. Eu espero, talvez, do líder do governo, Rafael Aquino, a quem eu prezo muito, que me fale agora. Não, Aloysio, a coisa ali está certinha, nós estamos realmente acompanhando. Mas já fiquei preocupado quando o senhor falou da questão da licitação dos pneus, os pneus vieram errado. Quer dizer, daí a gente tira outras conclusões disso. Não estou aqui condenando ninguém, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Não estou aqui... politicamente, nada. Eu estou aqui como pai, não é? Preocupado com a minha filha, com os estudantes que vão e voltam nesse ônibus todos os dias e querendo o melhor para eles. E só mais um minutinho, vereador, um outro problema que eu gostaria de trazer para esta casa, um problema que eu fiquei também sabendo esta semana, e eu gostaria, de repente os senhores também já estão sabendo, é com relação à cadeia de Bicas, ao presídio de Bicas. Eu fiquei sabendo isso em Belo Horizonte, inclusive o prefeito de Mar de Espanha, o Wellington, que é presidente do CIESP, ele esteve lá junto do deputado Cristiano Silveira, que ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. E reivindicando pela cadeia de Bicas, pelo presídio de Bicas, porque as duas viaturas estão quebradas, ali eles não estão tendo assistência nenhuma, e a qualquer momento a gente pode ter um problema grave dentro de Bicas. Aquela cadeia está dentro de um bairro, com pessoas que moram ali do lado. Eu fiquei preocupado com isso, não é? O Wellington reivindicou lá, junto ao Cristiano Silveira, ele como presidente do CIESP, parece que está havendo aí uma vaquinha entre os municípios para poder manter aquilo lá. Não é isso que eu estou sabendo. Então, senhor presidente, eu gostaria, o senhor, não é, que como presidente da Câmara, como tem esse contato ao governo estadual, né, que pudesse olhar com carinho por isso, porque é preocupante essa situação da cadeia em Bicas. Mas, apenas um detalhe, eu gostaria apenas de trazer, mas a minha preocupação maior é pela atenção.
Eu vou passar para os vereadores fazer as considerações, mas só já para adiantar para todos vocês aqui, todos, para Vossas Excelências, que eu conversei com o Luiz hoje e disse a ele que esse assunto vinha sendo discutido aqui. Inclusive, depois que teve aquele acidente em Juiz de Fora, isso foi falado aqui. O vereador líder do governo está atento, mas aí ele que vai poder falar melhor sobre a situação hoje, como é que se encontra lá. Quer usar a palavra? Vereador líder do governo, vereador Rafael Aquino.
Só voltando, por último, o que você colocou a respeito da cadeia, até o presidente pode tecer melhores comentários, que também está sendo... É uma preocupação não só da Câmara de Bicas, mas das câmaras da região. O João, como membro lá do Conselho, né, João? Tem presidente, né, João, do Conselho. O João tem... Eu tenho essa preocupação também. Né? A ação é um problema sério. Não só em Bicas, mas no estado, no país. Então, o que acontece? Não pode colocar marca do produto. Né? Então, com isso, às vezes acontece a possibilidade de se ganhar um produto, né, que não tem essa qualificação. Ela entra naquela discriminação, né? O Diego pode falar melhor, o Tanaúza, mas que não tem a qualidade. Ele tem ali ele cumpre todos os requisitos que está no edital do produto, né? Mas ele não tem aquela qualidade. E parece que o produto que foi entregue é um produto, eu acho que até importado, asiático, parece. E o que a administração deve fazer, eu cobrei tanto do prefeito como das pessoas responsáveis, é abrir o processo administrativo, né? Responsabilizar por esse produto. Isso vem acontecendo constantemente, infelizmente, com várias administrações, né? Seja produto de consumo, produto em gêneros alimentícios. Então, assim, algo tem que ser feito para cercar melhor, para não acontecer. Mas a administração, pelo que eu cobrei e que me deram resposta, está tentando se resguardar quanto a isso, né? E ser ressarcido também do produto que foi entregue, né? Esse é um primeiro ponto. Acho que até alguns carros que eu parece que está na questão dos ônibus especificamente, o que o prefeito me relatou foi que eles foram adquiridos com uma quilometragem já muito acima, o consumo dele é um consumo alto, né? Tem realmente um grande problema de manutenção. O que estava sendo feito era deixando um em circulação, enquanto o outro ficava em manutenção para fazer a troca, né? Parece que não estava sendo utilizado os dois, é o que eu pude apurar. Quanto a essa informação que você trouxe de retirada de peças, eu vou procurar me informar, né, se isso está acontecendo, se um ônibus vai ficar... possivelmente inviável, né? Se estudar até a possibilidade de fazer a venda, adquirir um outro veículo, né? Se realmente se apurar que a manutenção fica muito, além de onerosa, difícil, né, Tanaúza? Parece que é difícil a manutenção e onerosa, não é isso? De fazer esse levantamento de custos e principalmente de segurança dos alunos, né? Nós estamos chegando aí próximo do período de férias, né? Então, de repente, pode-se averiguar melhor o que se fazer para maior segurança, se pelo menos um ônibus tem condição de continuar rodando, se encosta definitivamente o outro, né? É o momento de sentar e verificar o que fazer com esses ônibus com relação ao transporte, Fernando. E de tomar uma posição com esses ônibus, se vai ser, né, definitivamente descartou outro, se os dois vão ficar, se no futuro o outro também ficar inviável, já estudar uma possibilidade, um investimento de se adquirir um, porque parece que está se fazendo o transporte com um ônibus só daqueles dois, né? Então, de repente, executivo, para poder ver o que pode ser, né, para a segurança dos alunos, de repente, em autorizar essa venda e uma compra de um outro veículo, uma das hipóteses, né? Mas fazer esse levantamento no primeiro momento da situação atual dos dois veículos. De reserva, né? É justamente quando um desse problema, para não ter que ficar, que vai me ajudar nisso.
Estando ainda pior, no último dia útil de resposta, eles responderam que não tinha nenhuma reclamação. Aí passou-se o tempo, nada foi tomado. Continuou os mesmos problemas. Para vocês verem o tanto que estava grave o problema, e até um mês atrás, uns ônibus ganharam, que foram adquiridos através do consórcio, não estava rodando sem placa. E o pior de tudo, eu até levantei na última reunião aqui, eu fui visitar o nobre vereador Luiz Paulo lá na oficina dele, eu pude ver que tinha Kombi com pneu com arame, onde se viu ali, nós estamos transportando vidas, nós temos que ter um cuidado danado com isso. A respeito dos dois ônibus grandes, se nós temos os dois ônibus têm que rodar, não pode deixar um parado não, para evitar a superlotação. Então, se o prefeito promete dar transporte gratuito, vamos bater palma para ele, está certíssimo. No meu tempo de faculdade, eu tinha que pagar a van. Então, é aquilo que o senhor falou, senhor Luiz, para quem é pai, sabe quanto custa. Então, o que acontece? Tem que puxar a orelha do executivo de novo, averiguar isso. Tivemos reclamação até próprio de motorista. O vereador Luiz, o presidente da Câmara, escutou também. A manutenção da Kombi tem como amarrada o radiador com arame. Isso não pode, gente. A Secretaria de Obras, aí tem lá o seu responsável, o seu diretor, tem que tomar conta mais disso. Tem que fazer uma revisão periódica dos carros. Citando o vereador, está na onda de novo. Teve um Renault daquele da saúde que bateu o motor de tanto que o óleo rodou. O óleo passa, eles não estão nem aí. Ele não aguenta. Aí vai falar com um carro desse tem manutenção? Igual os carros, todos eles, ônibus, carros, motos, não tem manutenção. Então, acredito eu, um carro que não tem manutenção não pode rodar. Os motoristas vieram reclamar. O que nós podemos fazer? Cada motorista, na hora que vai pegar o carro de manhã cedo, vê o estado do carro. Se o carro tiver em péssimas condições, não pega. Porque se o motorista pegar e acontecer alguma coisa, ele é totalmente responsável. Por quê? Ele está sendo conivente. E nós já tivemos aí, até na administração passada, um acidente com a Kombi escolar. Graças a Deus que não tinha ninguém. Foi só dano material mesmo. Agora imagina, um ônibus grande aí, já anda super lotado, e acontece um problema desse. Agora, sobre essa indagação que o senhor colocou, senhor Luiz, de retirada de peças, isso aí é uma coisa meio séria. Nós vamos apurar, né? Não é não, líder de governo? Porque isso não pode ser feito isso. Se não tem a peça, para e encomenda. Mas tirar de outro carro não vai resolver o problema. Agora, a respeito sobre os pneus, licitação é um caso sério, porque você não pode colocar marca. Mas existe qualidade de produtos. Cada produto existe ali o modelo do pneu. Você não pode colocar a marca. Mas se você indicar a especificação do modelo, não tem como fugir muito disso. É? Porque geralmente tem umas marcas... tem umas marcas que tem uma especificação única. É difícil. É um problema. É um problema sério. Mas eu continuo falando. Continuo tentando. Espero... O que eu falo aqui, que não aconteça. Mas se acontecer, amanhã vai ter televisão aí na porta da prefeitura, vai ter pais aí reclamando. É igual aquele acidente que teve lá em Santa Catarina. Foi Santa Catarina mesmo? E Santos, isso, desculpa. Depois vai chorar na cama, que é lugar quente. Então, eu tenho certeza que o líder de governo vai levar mais uma vez nossas reclamações lá, porque o que não pode é continuar acontecendo tal problema. Agora, sobre a segunda indagação, sobre o presídio lá de baixo, eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu posso falar que está sendo feita, foi feita a reunião dos presidentes da Câmara, das câmaras, né, Lúcio? Que me parece da comarca de... São nove cidades?
10 municípios.
10 municípios. Todos os prefeitos vão ajudar para poder tirar as viaturas da baixa e colocar para rodar. Acho que cada município vai dar, a princípio, R$ 1.000 e depois, de um certo período, a partir do segundo mês, 500, né? Então, aí já vai dar uma...
Não está definido ainda.
Uma respirada. Não está definido, mas ainda está em conversa. Entendeu? Mas, se Deus quiser, vai dar certo. Beleza? É só isso, presidente.
Muito obrigado, vereador. Eu só vou pedir para quem quiser usar a palavra, ser mais ágil e tentar focar nos assuntos específicos. Que alguém quer mais comentar? Eu vou informação para todos os senhores a respeito dessa questão que o vereador Diego acabou de dizer, a respeito do presídio. E para falar, Aloísio, sobre essa questão dos ônibus, que eu posso dizer o seguinte: a Câmara, na semana passada, encaminhou um ofício ao DR informando sobre essa situação desses veículos, para que o DR fiscalize esses veículos. Eu não sei se vai ser feito ou não, mas o que a gente pôde fazer foi isso, porque isso vem sendo discutido e falado sobre esse assunto aqui desde o início do ano. E na semana passada esse ofício foi encaminhado ao DR, pela presidência da Casa. Ainda no uso da tribuna, vou terminar o uso da tribuna para depois voltar nos informes das comissões, a senhora Maria Isabel Maia Fialho está inscrita. A senhora também dispõe de 5 minutos, prorrogáveis por mais 5. Fique à vontade. Liga o microfone, por favor.
Isso. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Talvez nem seja o caso de eu estar aqui, mas como na sessão passada, surgiu o assunto aqui a respeito do cemitério municipal. Foi dito que há anos, dentro do cemitério, existe uma máfia. Bom, não foi citado nomes. Como eu já trabalhei lá, eu me senti incluída, porque foi tudo generalizado. Se há anos existe, quem já esteve lá também participou. Por isso eu me senti no direito de vir aqui. Na época, ou seja, em 2008, me parece que foi 2008, na realidade, me deram um cargo de administrador administrativo, mas, na verdade, o cargo, a Denise está aqui, que não me deixa mentir, que me foi oferecido, é que precisava ser feito um levantamento no cemitério, que não existia, e eu fui contratada com essa finalidade. Por sinal, modéstia à parte, um serviço muito bem feito e que ficou jogado durante meses numa sala, no canto de uma sala, 12 pastas. Eu fiz o levantamento daquele cemitério todinho, colocando números de perpétuos que tinham e dividindo, enumerando quadras, dividindo em lado esquerdo e direito. O cemitério, que não era coisa minha, foi todo medido. Eu arrumei uma trena de engenheiro, medi ele todinho, até as alamedas foram medidas. Comprimento e largura, onde uma é até mais larga. Só que desde que eu fui para lá, me falaram o seguinte, o prefeito Honório, que era na época que eu fui, me disse o seguinte: olha, você tem que ter muito cuidado, porque o Chavante é uma pessoa muito difícil, e eu já estou citando os nomes, dando nome para não dizer ficar no vácuo. Ele é uma pessoa muito difícil e você vai ter que lidar com ele, porque afinal de contas depende dele. Tudo bem. Só que ele se acha o dono. do cemitério. Lá ele manda e impõe o poder dele, porque, segundo ele, esse poder lhe foi dado. Que lá, quem mandava era ele, tinha que seguir as regras dele. Foi isso que eu ouvi quando fui para lá. Então, eu passei humilhações, assédio, mas como eu precisava trabalhar, eu tinha dois filhos para criar, eu aguentei. Escutei por várias vezes da própria mulher dele, que eu só não abri um boletim por ela, que ela me conhece desde pequeno. Ela falou comigo, mas Isabel, vai embora, minha filha, você não precisa disso. Você estudou para ficar aguentando humilhação, porque eu saía de lá chorando. Então, por muitas vezes, eu vi o que ele fazia lá. Por muitas vezes, eu cheguei. Algumas coisas, o Louro, Denise e Rafael. Eu cheguei até a falar com vocês sobre o que estava acontecendo lá. Então, no cemitério, ao lado esquerdo, que você entra, atrás do quintal da casa dele tinha um terreno imenso. Então, segundo ele, foi dado o direito a ele de construir as carneiras. Já deixar pronta. Ah, muita gente chega aqui, não tem, eu já vou deixar pronta. O prefeito me autoriza a fazer isso. Eu não ia chegar para o prefeito para saber se ele deu autorização para ele. Mesmo porque o carro que ele me deu não valia nada. Porque eu não tinha autonomia nenhuma. Eu trabalhava num quartinho onde tinha uma carteira que pedi para levar para mim. As fichas, eu bolei a ficha para ser feito esse levantamento. E trabalhava com carrinho de defunto, com tudo quanto há em volta. E tudo sujo. Até que eu pedi aos meninos que limpassem um pouco ali, pelo menos para o lugar para eu trabalhar. E assim ele agia. Só que enquanto eu estive lá, as carneiras, não sei. Segundo ele, ele comprava com o dinheiro dele o material. Embora eu tenha visto por várias vezes o caminhão da prefeitura levando material. E o terreno tinha que vir aqui para ser pago. As pessoas vinham, pagavam, chegavam lá e me mostravam o documento e a placa. Umas vezes, acho que foram 3 ou 4 terrenos, vieram aqui e não tinha quem recebesse. Eu tinha o recibo lá, eu fiz o recibo para não deixar de receber e trouxe o dinheiro aqui e foi entregue aqui, na época, à secretária de Fazenda, que era na época. Então, quando a gente faz alguma acusação, a gente tem que dar nome. Eu estou dizendo, Joel, se ele saindo onde entra, lá no final do muro, tem cova. E assim foi. Então, eu peço desculpas ao Joel, não vim aqui responder a ele, mas como uma coisa que ficou generalizada, eu me senti com o direito de vir aqui nessa casa, que é onde surgiu o assunto, vir aqui me defender. E, já que aproveitando que estamos falando de cemitério, há 5 anos atrás, porque não é assunto para vocês, mas como eu já estou aqui, os meus pais e meus avós faleceram, e meu pai sempre cuidou de tudo. Fez carneira, fez túmulo, minha mãe sempre, meu pai faleceu, minha mãe cuidou, pintou e tudo. Tanto é que eu não tenho um tio, minto, uma tia, porque ela era mais pobre. Ela pediu a minha mãe se podia enterrar o marido dela junto com os pais dela e depois ela foi enterrada lá. Mas nenhum dos irmãos nunca foi enterrado lá, porque ninguém tinha ou tem documento daquele terreno. Eu me senti sim no direito, porque meu pai sempre cuidou de tudo lá sozinho. Ninguém nunca foi lá. Então em 2012 eu vim aqui. Fiz uma solicitação ao prefeito e eu tenho o documento que me foi dado, o terreno onde está enterrado minha mãe e meus avós, assinado pelo prefeito. Levei lá a placa e comuniquei que me foi doado. Só que no ano passado, sem minha autorização, a única tia viva que eu tenho, que por sinal sempre me achou que nós éramos os pobres, porque ela tem filho de advogado, engenheiro, genro e tal. Sem minha autorização, não sei com a autorização de quem, foi no túmulo onde está enterrada minha mãe e construiu em cima. Eu só fui saber depois de pronto. Um mês e tanto depois ela me ligou, eu falei, ah é? Quando foi no finados agora eu vi. Então não me importa lá, ah, ficou lindo, maravilhoso, não me importa se está lindo, maravilhoso, me importa quem está lá, o meu sentimento com quem está lá, não é beleza não. E eles não tinham o direito de ter feito o que fez, e eu não sei quem deu ordem para fazer. Pedi ao Henrique, cunhado do Rafael, que visse para mim o documento. Ele procurou, eu trouxe para ele os anos, que meus avós faleceram e tudo, e ele não encontrou documento nenhum. Ele não encontrou documento, sendo que esse documento existe, que eu já vi anteriormente. E não foi encontrado o documento na data que eu passei para o Henrique. Então fica aqui também isso, se tem uma máfia, ela continua lá. E isso aqui foi feito no ano passado, que foram lá e construíram sem a minha permissão. Entendeu? E eu peço desculpa se eu sair um pouco do assunto, mas como era pertinente, eu agradeço por vocês me ouvirem e peço, Joel, desculpas, mas eu não vim aqui para te responder. Só que eu me senti incluso, tá? Muito obrigado e boa noite.
Tá, ok, muito obrigado, doutora Isabel. Eu vou abrir para os vereadores, se quiserem se manifestar. Inicialmente, o vereador Joel foi citado. Artigo 125, com a palavra, vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores. Boa noite a todos os presentes. Você está certo, Isabel. Tem que vir mesmo. Está falando, você passou por lá. Temos que tentar ser transparente. Tudo que você falou em questão do cemitério, você só errou em uma coisa, em duas coisas. Uma foi que a documentação ficou jogada lá. A documentação ela ficou dentro do armário o tempo todo. Eu só não acompanhei o seu trabalho, porque na época nós contratamos o Chavante novamente e ele falou que tinha passado para você tudo errado. Então, Isabel, quando eu quis fazer, quando eu quis informatizar o cemitério, eu vi o seu trabalho lá. Aí eu chamei ele, até umas pessoas falaram comigo, não chama que você vai ter problema. Ele disse para mim, mas eu não tenho prova, é a palavra dele contra a minha, que o trabalho que ele fez com você, ele fez só para te agradar, mas não estava nada certo. Foi isso que ele falou comigo. Por isso nós não acompanhamos o que foi feito por você. E é muitos, né? E é muitos. De muita coisa lá, ele é um cara que passou...
Com licença, vereador, antes de você terminar, vou pedir para evitar esse tipo de embate. Porque, Isabel, você usou a tribuna, usou a sua palavra no seu tempo, mas vou pedir para deixar o vereador acabar de se manifestar, pra, senão a gente... Né? Por favor, desculpe.
Então, Isabel, o trabalho que foi feito por você, ele ficou no armário, ele não ficou jogado. Ele ficou lá no armário, o tempo que eu trabalhei lá, ele ficou lá no armário. Esses problemas aí de que ele mandava, que ele sempre soube disso... Tive vários problemas com ele lá, que pessoas falaram comigo, não coloca de novo que você vai ter problema, e eu tive problema com ele novamente. Ele bate de frente, ele faz o que ele quer, ele faz final de semana quando você não está lá, ele faz de noite, entendeu? Eu já tive muitos problemas com ele. Tirei ele novamente e me tornei para ele um inimigo fiel. Eu hoje para ele, eu não sou ninguém. Ele tem um ódio ferrenho por mim. Mas beleza, eu tentei fazer o melhor lá. Quanto àquele documento que você falou ali da doação do terreno, desse terreno aí, eu fui procurado pelo marido da sua tia, eu te procurei na época, eles falaram, sempre eu fiquei sabendo que você que cuidava, a sua família que cuidava do terreno. Mas ela falava também que era dona, do terreno, não era só você. Então, na época, eu fiz de tudo para vocês conversarem entre família. Porque isso era coisa de vocês resolverem, não era eu resolver. Eu não me lembro de ter feito a obra lá, eu liberado obra sem documento. Eu não me lembro. Eu nem me lembro o nome do senhor lá, marido da sua tia, mas eu acho que não chegou a fazer a obra. vocês iam sentar como família, e ela falou que se ela morresse, ela queria ser enterrada ali. Foi isso que foi conversado. Se foi feito na minha época, eu não lembro. Eu não lembro. É questão de não lembrar mesmo. Agora, a questão do cemitério, quando eu falei que existia uma máfia lá, quando eu entrei lá, existia mesmo. Eu não citei nome porque eu não via. Porque se eu visse, eu falava quem era. Mas eu não generalizei. Eu não generalizei. Então é assim, tinha uma máfia lá, eu trabalhei lá durante 4 anos. Até algumas pessoas da tribuna aquele dia foram até, usaram das vozes dela, falando que não tinha, sim, tinha esse problema lá da situação de fazer a carneira, eles vendiam a carneira e não vendiam o terreno. Não vendiam o terreno. Então, tipo assim, funcionava de que forma? Eu vou fazer uma carneira ali, você compra a carneira, depois você resolve com a prefeitura, se ela vai vender o terreno, quanto que custa. É nesse sentido que eu falei. Agora, um monte de coisa acontecia. Aconteceu até na minha época, mas quando eu não estava lá, como é que eu vou ver? Final de semana eu não ficava lá 24, direto, com o cemitério aberto. Entendeu? Então, assim, quando eu falei, eu não... Todo mundo que trabalhou lá... Eu passei um problema lá agora, na minha época... Está até na justiça, o falecido Gaiola, que eu conheci muito pouco, ele vendeu um terreno duplo assim. E o terreno duplo tem que ser assim, ele vendeu assim. Aí tomou o terreno de outra pessoa. Aí eu fui, sentei com as duas pessoas lá dentro do cemitério, eu sentei lá dentro do cemitério, vamos resolver na paz, eu vou dar o terreno para vocês na parte de cima, mas certinho, porque aí vocês não precisam brigar, não tem problema, não tem discussão. Eu não quero, eu quero esse aqui. Aí passa para o lado pessoal. Aí não dá para você resolver. Mas são várias coisas, a gente não vai citar todas as coisas que acontecia. Mas quando eu falei que acontecia a máfia era mais em cima dessas construções de carneiras, que na minha época não aconteceu. Não aconteceu. Porque eu andava lá todo dia, não aconteceu. Entendeu? Eu já até liberei para fazer carneira, porque a pessoa não queria ser enterrada na terra, mas a pessoa já estava com o dinheiro em mãos para vir aqui comprar. Entendeu? Eu nunca fiz em questão de agradar ninguém. Entendeu? Então, acho assim, você está certa na sua fala, 90% você foi muito feliz na sua fala, e o que você também não falou, porque às vezes a gente não lembra de alguma coisa assim, mas os seus documentos ficou certinho lá, e a documentação foi coisa mais de família que vocês tinham que resolver, não era eu. Entendeu? Mas isso é uma coisa para vocês resolver depois. Mas a questão é o seguinte, o cemitério tem problema, tinha problema, ele tem problema e vai continuar tendo problema. Por quê? Tem que se fazer um escritório lá dentro do cemitério. Tem que fazer um escritório lá. É lá que vai resolver o problema do cemitério. Precisou de documento? Você vai lá no arquivo, pega o documento de quem é. E muitos terrenos lá no cemitério, muitos terrenos no cemitério, não tem como você ter documento, porque são documentos de doação. Na época, o pessoal dos Alhados é que deu o terreno.
Tem, né?
Não tem os documentos. Você não, nem todo mundo tem os documentos. Aquela parte de cima das torres, a maioria ali não tem documento. Como é que você vai chegar perto da família, que tem 10 ou 20 pessoas enterradas, ela falar que não vai fazer uma construção? Então, era até um projeto, eu conversava isso muito com a Marta, a gente fazia um projeto,
vereador,
de numerar...
Tente se limitar ao comentário, tá, por favor.
Tá, beleza. Entendeu? Então, assim, são tantas coisas que há problemas e são muito difíceis de resolver. Mas essa é a minha fala, eu acho que você está certíssimo em muita coisa que você falou, e te parabenizo também, porque um trabalho que você fez lá é um trabalho muito difícil de fazer. Tá bom? Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador. Bom, encerrado o uso da tribuna, eu vou passar agora a... Alguém mais deseja comentar esse assunto agora ou não? Cemitério, tudo bem. O ônibus está matéria vencida. Do cemitério, se a senhora quiser usar a palavra, pode usar no assunto urgente. No assunto urgente a gente vai abrir, se quiser voltar no assunto. Eu vou passar então aos informes das comissões. Apresentação dos pareceres, número 1415. Com a palavra, a vereadora Denise, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está aqui hoje, aos colegas vereadores. Senhor presidente, esse é o parecer 14, na pauta aí, por gentileza, parecer 14 se refere ao PLO 13. É, parecer 14, projeto de lei do Legislativo 013, fixa valor dos vencimentos mensais dos cargos previstos no plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Relatora, vereadora Denise Marocco Durão. Trata-se de projeto de lei que altera a remuneração de todos os cargos e a proposição também estabelece cumprimento disposto da Lei 1785, acompanhou a estimativa de impacto e o voto da relatora. Preliminarmente, é imperioso registrar que em data de 3 de abril chegou à comissão esse projeto de lei. Ele previa primeiro um projeto de revisão geral anual que foi retirado. Depois foi apresentado um projeto de alteração do plano de cargos dos funcionários da Câmara. É, a comissão entendeu que aquele projeto ele fazia a redução de vencimento. Como a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 15, estabelece de maneira clara o princípio da irredutibilidade de vencimentos, e sobre o tema também o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, a comissão houve por bem apresentar um substitutivo ao projeto, né, de forma a corrigir a situação de depreciação salarial dos servidores, através deste substitutivo. O substitutivo está anexo ao parecer, onde ele apresenta a revisão geral anual a todos os servidores da Câmara Municipal, de acordo com os índices apurados entre 1º de março de 2015 e 31 de dezembro de 2016, perfazendo percentual de 14,79. Assim, a comissão apresenta um substitutivo ao projeto de lei da mesa diretora.
Ok, vereadora. Esse foi o parecer número 14. Parecer 14 a respeito do projeto de lei número 13, é isso? Isso. Ok. E a apresentação do parecer número 15, referente ao projeto ao PLO 14, agora, é isso?
Isso, isso mesmo.
Quem é o relator?
Sou eu.
O vereador Diego, então, com a palavra, relator do projeto. Do parecer.
Só para consertar mesmo, senhor presidente, na ata. Boa noite a todos mais uma vez. O parecer número 15 de 2017 referencia ao projeto de lei do Executivo número 14/2017, que dispõe sobre a revisão geral anual e demais outras providências. Relator Diego Bordano Algonze. O relatório é que trata-se de um projeto de lei visando conceder o funcionalismo e a revisão geral anual, que trata-se no artigo 37 da Constituição da República. A conclusão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 12 de junho de 2017, opinou unanimemente pela regularidade do projeto da Lei do Executivo 14 de 2017, estando apto à apreciação meritória pelo plenário. De toda forma, o parecer do relator, presente os senhores vereador Denise Marocco Durão, Diego Bordonal Gomes e Joel Milão Filho, Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 2 de junho de 2017. É só isso, presidente.
Pareceres apresentados, então, passaremos agora ainda em forma das comissões. Tem mais alguma comissão para algum informe? Não? Então, passamos agora às entradas de proposições dos senhores vereadores. Inicialmente, as indicações. Primeiro, a vereadora Denise Durão, com a indicação número 155/2017.
Senhor,
a palavra, vereadora Denise.
A vereadora que esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Saudando a Secretaria Municipal de Assistência Social de Bicas, indico como sugestão que a mesma entre em contato com o SENAC de São João, Nepomuceno, no sentido de buscar cursos de eletricista residencial e bombeiro hidráulico. Justificativa. Tendo em vista que a referida secretaria já iniciou os cursos junto com o Senar, é importante tentar outras parcerias para suprir a demanda destes profissionais do mercado. Denise Marocco Durão, vereadora proponente.
Muito obrigado, vereador. A palavra agora ao vereador Diego Gonzes, para apresentação da indicação número 154.
Indicação número 154 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja feita a substituição do pavimento das ruas José Varanda e Francisco Padula, através do nivelamento e colocação de asfalto. Justificativo. Faço este pedido em atenção e reclamação dos moradores, contando com o apoio dos pares, em 5 de junho de 2017, Diego Bordanol Gomes, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Com a palavra agora o vereador Luiz Paulo Rocha, para a indicação número 156.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Indicação número 156, 2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação. Solicito que seja estudada a possibilidade de encaminhar a esta casa projeto de lei regulamentado ao uso e ocupação do solo na Rua Coronel Souza. Justificativa. A Rua Coronel Souza é uma das mais movimentadas de nossa cidade, sendo, sem dúvida, imprescindível para o fluxo do trânsito no município. Ocorre que as condições dessa rua, em sua maioria, são antigas e ficam muito próximas ao leito das vias. Sabemos que o avanço do progresso tende a destruir tais edificações, para que entre estas cedam espaço a outras de maior porte, o que contribui para intensificar ainda mais o trânsito. Dessa forma, se uma lei dispor sobre o uso e ocupação do solo, prevendo um recuo de 2 a 3 metros para as edificações futuras, poderíamos abrir mais espaços, ampliando a via e evitando o estrangulamento do trânsito. Portanto, peço que o senhor prefeito avalie tal medida e encaminhe a esta casa lei que regulamente tal previsão, contando com o apoio dos novos EDs. Em 12 de junho de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, vereador. Peço licença aos colegas para a apresentação da indicação de minha autoria, de número 153, que solicita, indicação número 153, de autoria do vereador Luiz Barbosa Borges, solicita à administração municipal que, junto à Secretaria de Saúde, providencie a regularização do transporte de pacientes que necessitam de hemodiálise permanente no município de Juiz de Fora. Justificativa. Presenciei nesta manhã o drama do usuário Brás Manuel Ferreira, residente à rua Álvaro Dias, número 307, reclamando do atraso no transporte que deveria deixá-lo no local do procedimento às 10h30 da manhã. Porém, às 11 horas, ele ainda se encontrava sentado dentro do veículo em frente à prefeitura. Não bastasse o atraso e a consequente perda do horário, o mesmo ainda reclamava que o veículo disponibilizado para o transporte estava com problema de câmbio, segundo ele, com as marchas escapando, o que obrigava o motorista a dirigir com apenas uma das mãos ao volante. Diante da reclamação e dos fatos, não desmentidos pelos motoristas e servidores da saúde presentes, solicito as providências descritas acima deste. Contando com o apoio dos pares, em 12 de junho de 2017, a Luiz Borges, vereador proponente. Passamos agora aos requerimentos. Inicialmente, a vereadora Denise Durão, para o requerimento número 68.
Senhor presidente, solicito que seja encaminhada à CEPLAG, Secretaria de Planejamento do Governo do Estado de Minas Gerais, a solicitação de regularização do pagamento dos servidores do Estado de Minas Gerais. Justificativo. Tal pedido se justifica pelo fato de que o atraso no pagamento tem prejudicado os servidores em honrar seus compromissos na data certa. É importante ressaltar que os servidores são fundamentais na execução das ações do governo nas mais diversas áreas. Denise Maruco Durão, vereadora proponente.
Muito obrigado, vereador Denise. Ainda nos requerimentos, agora o vereador Diego Bordanol Gomes, e para a apresentação do requerimento número 67.
Bom, requerimento 67 de 2017. Senhor presidente, o vereador que subscreve requer, após tramitação regimental, que seja encaminhada a matéria epígrafe, a seguir discriminada. Solicito da Prefeitura Municipal de Bicas, através da Secretaria Municipal de Fazenda, que envie um relatório com os valores pagos aos médicos contratados pelo município desde janeiro desse ano até a presente data. Justificativo. Faço este pedido para simples conhecimento. Em 12 de junho de 2017, Diego Bordão Algumas, vereador proponente. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador Diego. Com a palavra agora o vereador Tiago, para a apresentação do requerimento número 69.
Boa noite a todos. Requerimento 69/2017. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal, através da Secretaria de Saúde, que informe a relação de todas as ambulâncias que estão em funcionamento e as que estão paradas necessitando de manutenção. A justificativa, faço o pedido para conhecimento. Só isso, obrigado.
Obrigado, vereador Tiago. Peço licença agora aos colegas para a apresentação de 4 requerimentos de minha autoria, do número 63 ao 66. O primeiro, requerimento número 63, solicita que seja encaminhado para análise dessa Casa Legislativa o processo licitatório número 03/2017, referente ao processo administrativo número 72, realizado na modalidade carta-convite, e ainda cópia dos empenhos e pagamentos feitos em nome da vencedora do certame, bem como relatório de mídias produzidas, arquivos das mesmas e meio utilizado para divulgação, no período compreendido entre a assinatura do contrato e o dia de hoje. Justificativa, faço esse pedido para conhecimento em 12 de junho de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 64. Solicito que seja encaminhada a cópia da resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, exarada entre os anos de 2006 e 2007, autorizando a captação de recursos por entidades da assistência à criança e adolescente através do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Justificativa. Faça esse pedido para no intuito de ter em mãos citada resolução utilizada pela entidade Morada do Caminho entre os anos em questão para captar recursos junto a UZI Minas para a construção de sua sede no bairro de Wilson Lama. Tendo conhecimento de que outras entidades realizam trabalhos no município envolvendo crianças e adolescentes, solicito tal documento para encaminhá-lo às mesmas, a fim de dar ciência de sua existência e possibilitar a forma alternativa de financiar suas ações. Em 12 de junho de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 65. Solicita que sejam encaminhadas cópias digitais das planilhas de movimentação dos veículos da Prefeitura do dia 1º de junho até a presente data. Justificativa, faço pedido para conhecimento. Aloysio Borges, vereador proponente. E o requerimento 66, que solicita ao Prefeito Municipal que, junto ao órgão competente, solicite e encaminhe a essa Casa Legislativa as cópias das notas fiscais de compras de materiais de construção adquiridos de 27 de março até a presente data, bem como todas as notas fiscais de compra de madeira do início do exercício até o dia de hoje. Justificativa, faço esse pedido para conhecimento. Em 12 de julho de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente, somente esses requerimentos. Passaremos agora as moções. Primeiro, o vereador Diego, para a apresentação da moção número 24.
Moção número 24 de 2017. Moção de aplausos. Vereador Diego Bordão Algumas. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais, o artigo 182, do regimento interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada ao senhor Danilo Luiz Silva pela conquista do título dos campeões da UEFA 2016-2017. Justificativo. O famoso jogador da nossa cidade, Danilo, conquistou diversos títulos, ajudando a engrandecer o nosso município. Pelo América, foi campeão brasileiro da Série C em 2009. Pelo Santos, Campeonato Paulista 2011 e Copa da Libertadores da América no mesmo ano. Pelo Porto, Campeonato Português de 2011, 2012 e 2012-2013. Pelo Real Madrid, a Liga dos Campeões 2015-16 e agora 16-17. Também conquistou a Supercopa da UEFA 2016, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2016, o Campeonato Espanhol 2016-2017. Pela Seleção Sub-20, ele ganhou o Superclássico das Américas de 2010, o Campeonato Sul-Americano de 2011 e o Mundial Sub-20 de 2011. Além disso, recentemente, foi peça fundamental na conquista das Ligas dos Campeões da UEFA, de 2016 e 2017, que traz ainda mais orgulho a nós biquenses em ver um filho da nossa tão querida terra ganhar os holofotes do mundo, contando com o apoio dos pares, sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 12 de junho de 2017, Diego Bordão Algonso, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Com a palavra agora o vereador Tiago, para a apresentação da moção número 25.
Moção número 25/2017, senhor presidente, apresento a vossa excelência nos termos do artigo 182 do regimento interno, presente moção de aplausos a ser encaminhada aos profissionais que prestam serviço na unidade de serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU desta cidade, bem como os SIS-10 com sede de fora. A justificativa, a presente moção é fruto do reconhecimento por parte desta Casa Legislativa pelos bons serviços de urgência e emergência prestados na nossa cidade. Obrigado, só isso.
Terminada a apresentação de proposições, senhores vereadores, passamos agora aos assuntos urgentes. Abertos os assuntos urgentes. Vereadora Sônia, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e a todos os presentes. Eu gostaria, pena que ele não está mais, o Aloísio.
Não.
Saiu, mas eu não posso deixar, né, de dar minha palavra com relação à pessoa do Aloísio, pela elegância, pela postura, pelo seu posicionamento aqui nesta Casa Legislativa, fazendo as reivindicações necessárias com relação ao transporte escolar. Realmente, nós todos ficamos preocupados com os estudantes, com o transporte escolar, com os nossos filhos, nossos netos, enfim, com toda a sociedade. Nós não sabemos o que pode ocorrer, não só nos ônibus escolares, mas em qualquer transporte público ou não público com relação a acidentes. Então, como se trata de transporte público, senhor presidente, que o senhor deveria chamar aqui a senhora secretária municipal de educação, o senhor diretor de transporte, as demais autoridades, para falar para o povo e dar segurança para o povo, para que a gente também tenha conhecimento do que está acontecendo. Com relação às peças aqui mencionadas, eu desconheço, mas eles devem saber e falar a verdade, porque, na minha opinião, verdade tem que ser sempre dita. E nós precisamos saber a verdade de tudo o que está acontecendo. Com relação à fala da senhora Isabel, gostaria também, me desculpe, vereador Joel, eu, na reunião anterior, quando o senhor disse máfia, eu me preocupei muito, 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 muito. Se o senhor sabia que tinha uma máfia, ficou lá 4 anos e não descobriu que máfia é essa. Não soube nos explicar. Então, me causou naquele dia, naquele momento, uma grande preocupação. Então, não é nada contra seu requerimento, mas quanto à palavra máfia. Isso sim, me deixou como biquense, como vereadora. Isso me doeu pelos outros, por pessoas que lá passaram. Cito a Dedé, uma pessoa digna, uma pessoa que a gente conhece, já mencionado o trabalho da Isabel e de muitos outros. Então, a gente também não pode generalizar as coisas. Só isso, obrigada.
Ainda nos assuntos urgentes. Vou passar ao artigo 125. Para a resposta do vereador Joel.
Excelentíssima vereadora Sônia. Eu fico até um pouco sem palavras, porque você falou que doeu muito eu ter falado a palavra máfia e eu não resolvi quando estava lá. Aconteceu antes de mim, como é que eu vou resolver? Eu não vi? Como é que eu vou resolver uma coisa que eu não sei, que eu não vi? Quando eu cheguei lá, falaram comigo, existe essa situação e é mafiosa. Tem que resolver isso. Quando eu entrei, eu procurei resolver. Agora eu acho, com todo respeito à senhora, a gente tem que ser mais transparente e autêntico no que a gente fala também. Esse negócio de que tem pessoas lá, parece que só a senhora que preocupa com as pessoas que estão lá. Eu também me preocupo, só que é um fato. E a gente tem que... Se eu tivesse provas para falar e provar, já estava aqui, mas eu não tenho. Eu não tenho prova. Eu trabalhei lá, não é fácil trabalhar lá. O problema acontecia, às vezes quando eu não estava lá, era uma luta para mim não deixar acontecer, mas acontecia. Agora eu fico preocupado também. A senhora fala de um jeito que parece que a gente não está nem aí para coisa. Ou a senhora fica preocupada, a senhora fica sentida, eu também fico. Eu também fico, meu pai está lá, minha avó está lá, minha família está lá, tem gente de todas as famílias lá. Eu também fico preocupado. Isso não quer dizer que eu não posso falar que o negócio está errado, hein? Entendeu? Eu acho assim... eu falei, e garanto que eu falei, mas infelizmente eu não tenho a prova, eu queria ter a prova. Porque aí eu não falava, eu mostrava. Agora eu não resolvi, porque eu desconheci o que acontecia antes de eu chegar. Como é que eu posso falar de uma coisa, afirmar uma coisa, se eu nem participei? Então eu não posso, entendeu? Eu acho assim, eu falei na questão de abrir a mente de todo mundo, porque a gente tem que fazer um trabalho sério. Eu sei que está sendo feito um trabalho sério pelo Henrique lá também, entendeu? Agora ele não vai conseguir tomar conta de tudo também. A gente tem que ficar em cima, e não é fácil, entendeu? Com todo respeito à senhora, com todo respeito à Vossa Excelência, entendeu? A senhora já falou a segunda vez, eu não sei até quantas vezes ela vai falar que a senhora ficou muito chateada no negócio da máfia. Se doeu tanto a senhora me perdoa. Se doeu tanto essa palavra para a senhora me perdoa. Não existe só máfia lá dentro do cemitério, existe em todo no mundo inteiro. Então, a senhora me perdoa, não falei que em questão de ofender quem, a ente querido de ninguém, quem está enterrado lá, minha intenção não foi essa. Minha intenção foi botar claro que o negócio tem que resolver, entendeu? Fica aqui meu carinho pela senhora, meu respeito, entendeu? É só isso, senhor presidente.
Só encerrando, senhor.
Muito obrigado, vereador. Se for citar de novo, eu vou ter que passar a palavra para ele outra vez, porque a senhora já citou o nome dele uma vez e pode usar a palavra, não tem?
Ele finalizou dizendo o carinho que tem pela minha pessoa, pode ter certeza que eu também tenho pela sua. Eu o respeito muito, aliás, a todas as pessoas. O que me estranhou foi realmente, achei pesado o termo, só isso.
Ainda aberto os assuntos urgentes. A palavra é a vereadora Denise.
Pela ordem, senhor presidente. Eu queria só fazer uma solicitação a Vossa Excelência, como presidente desta casa, que eu fiquei sabendo hoje que a deputada Margarida Salomão esteve nesta casa sexta-feira. E lamentar não ter sido convidada para estar aqui. A Margarida, ela tem muito voto aqui em Bicas. Das pessoas que estudaram com ela, ou que frequentaram a faculdade à época que ela estava lá como reitora, quando ela criou o Instituto de Letras Independente, eu, por exemplo, tive o grato prazer de conviver com ela nesta época de universidade, de 1973, já tem um tempo, né, gente? 1973. E ela era uma lutadora, era uma época difícil, uma época de ideais, né? Nós éramos alunos idealistas, muito interessante. Pedir a Vossa Excelência, porque ela é uma autoridade, qualquer autoridade que estiver nesta casa, eu gostaria de ser convidada, porque ela
trouxe emendas para o município. Eu sei que tem uma emenda de um trator agrícola que já está em processo de licitação encaminhado à Caixa. Então, ela trouxe outros recursos para o município e ela merece aí o nosso respeito. E eu gostaria de pedir Vossa Excelência novamente, eu não tenho Facebook. Então, as meninas sempre me chamam para reunião pelo WhatsApp. Então, por gentileza, que quando vier, não importa o partido, porque ela sendo uma deputada, ela é uma autoridade. Então, pedir Vossa Excelência, por gentileza, quando vier um deputado a esta casa, não importa a sigla partidária, eu gostaria de ser convidada, junto com certeza com os meus colegas, companheiros também desta casa. Tá? Muito obrigada.
Como não foi um evento da Câmara, foi um evento do mandato da deputada, eu vou passar para a assessoria do mandato dela a sua reclamação. Não era um evento da Câmara Municipal, era um evento dela, deputada federal, através do mandato.
Mas ela mas usou eu vou repassar, esse espaço.
Mas eu vou repassar, casa. Com certeza. Sim, usou.
Então, assim,
ela solicitou e eu permiti.
Então seria interessante. Eu tenho certeza que ela não importaria de
se fossem chamados
os vereadores dessa casa, os assessores dela são muito agradáveis, muito simpáticos,
sim,
são muito gentis, eu conheço alguns deles. Então, por gentileza, falem com ela que eu estou mandando o meu... Eu não estive aqui,
sim,
mas que tenho o meu apreço pelas emendas que ela trouxe para o município. Tá?
Obrigado, gentileza. Eu vou repassar para o mandato. Ainda aberto, assuntos urgentes. Tiago? Com a palavra, vereador Líder, Rafael Aquino.
É só fazer uma cobrança. Eu entrei com uma indicação, um requerimento, na verdade, eu não tenho a data aqui, mas continua o apelo das pessoas, não só de Bicas, da região, com relação à rodovia, né, a MG. E nós não, o DR, né? Foi enviado, sim, um ofício ao DR, né? Só que até na semana passada eu procurei saber que não chegou nenhuma resposta, né? Só solicitando que seja reiterado o pedido para que nós possamos dar uma satisfação, porque as pessoas têm cobrado, né? Parece que os problemas estão aumentando, mais pessoas têm reivindicando e a gente não tem uma posição ainda daquele órgão.
Só para informar, vereador, o seu pedido já foi reiterado 3 vezes na diretoria do DR. Acho assim, vou fazer de novo semana, tá, Vanessa, por favor, amanhã, pela manhã, já providencie para ver se a gente encaminha amanhã cedo, né, e aí depois só uma moção de repúdio, algo mais pesado, para ver se acorda o titular da pasta hoje, que eu sequer reconheço. Ainda aberto os assuntos urgentes. Sim, a palavra, vereador Líder.
Sugestão até enviar para as outras câmaras, para que nós, de repente pudesse ser realizado uma mobilização e, se for o caso, nomear representante de cada câmara e marcar uma reunião lá, né, para a gente tentar, sim, resolver, pelo menos ter alguma resposta, né?
Vou entrar em contato com as demais câmaras, mas é um assunto delicado isso, mas a gente conversa depois, porque a gente está tendo problema, eu vou tocar no assunto da cadeia aqui agora, a gente está tendo problema nessa interlocução com as demais câmaras. É uma dificuldade. Eu quero passar para alguém mais, algum outro assunto? Ou nesse assunto, alguém quer comentar? Deixa eu, então, passar para Vossas Excelências o seguinte. Vocês viram que o vereador Diego aqui na entrada na leitura de correspondências... falou sobre uma correspondência que veio, vereador Tiago, de onde para o Red Leito de vossa autoria, que diz respeito à questão daquela transformação de cargo, pedindo impacto orçamentário. Vou voltar naquele assunto, a gente vai reiterar um ofício para o Executivo que parece que até agora eles não entenderam o objetivo exato de um anteprojeto de lei. Impacto orçamentário, quem tem que fazer o estudo são eles, não somos nós. Ele está fazendo uma apresentação de um anteprojeto de lei, cuja iniciativa é do Executivo, não é nossa. Então, o Executivo é que vai fazer toda essa avaliação, não nós. Então, amanhã, vereador, a gente vai novamente encaminhar o ofício tentando explicar e tentando fazer eles enxergarem que eles não estão conseguindo interpretar a utilidade e a verdadeira função do anteprojeto. Pela resposta, né, que o vereador Diego leu ali, que não faz sentido algum. Então, será encaminhado amanhã. Sim, claro. Eu já fiz isso da outra vez aqui, eu disse isso, que eles não estão conseguindo entender o instrumento, aparentemente. Vamos tentar, com outras palavras, mais uma vez, explicar essa intenção. Quero fazer um pedido ao vereador líder, que me chegou uma reclamação muito em cima da hora da reunião, então não pude fazer via indicação nem requerimento, que seja feita uma conversa. A vereadora Sônia também pode intermediar essa conversa, porque diz respeito à assistência social. Chegou uma reclamação para mim muito forte hoje a respeito desses moradores de rua em Bicas. Estão se multiplicando. A reclamação que eu recebi hoje foi muito até uma situação constrangedora. Foi de uma mãe que disse que hoje pela manhã estava levando a filha para a escola, algo assim, e passou ali por trás da rodoviária e tinha inclusive um desses moradores de rua dormindo nu na rua. Então, vou passar para a Vossa Excelência. Então, estou passando para o líder do governo e para a Vossa Excelência para que alguma coisa precisa ser feita. A situação está piorando, ela já vem se arrastando, não é de agora, já tem um longo tempo, mas eu acho que a gente tem que sentar e pensar numa solução para isso. Tá? Não sei, vereador, eu só recebi essa reclamação, que a mãe passou de manhã com a criança, de cerca de 7, 8 anos, e tinha essa situação lá. Então, acho que a gente tem que olhar isso. A senhora quer comentar?
Eu gostaria.
Fica à vontade, vereador.
O que eu sei é o seguinte, eles estão em Bicas há um bom tempo, já foi tentado, né, através de conversas, visitas, eles têm recebido total apoio, inclusive da assistência social, de pessoas da comunidade, assistência médica, eles têm recebido tudo que eles têm de direito. Porém, a lei diz que eles têm o direito de ir e vir. Nós não podemos, em momento algum, mandá-los embora. E aí já foi conversado com autoridades mais, né, competentes a respeito. Só pode mandar embora a hora que nós tivermos fatos reais, concretos, de que eles estão prejudicando a nossa comunidade. Seria esse um fato? Já foram levados, já foi carro de assistência social levá-los até não sei aonde, é por 3 vezes, eles vão, eles voltam, e dizem que nunca estiveram numa cidade tão boa e com um povo tão bom como o povo de Bicas. Então, é um caso que a gente tem que sentar, pensar. Eu já conversei com eles, já fiquei, sabe? Ela é baiana, ele é paulistano, recebem uma bolsa. Meio sério, eu considero sério.
Sim.
Como agir? Igual hoje eu vi um outro caso sério, até estava lá conversando com a Leonária, de uma outra aí, que está ganhando, conseguiu o aluguel, né, da assistência social, está sendo atendida, mas não sabe como vai fazer, porque problema marido, mulher, com a criança, eles recebem o apoio, mas eles não se ajudam também a sair, né, coitados, a gente tem pena, são problemas difíceis a serem resolvidos. Isso a gente está vendo toda hora, esses problemas. Então, eles não têm onde morar, não têm como se alimentar, apanha do marido, a criança apanha também. É muito sério, muito sério. Agora à tarde mesmo, estava eu e o Gorete e aí a Leonária conversando sobre isso. Ele já recebeu, a mulher já está com o aluguel da assistência social, mas vai ser na aquela rua do cemitério, esqueço o nome dela, Rua 15, ela vai morar lá, mas ela tem um tempo para morar lá. E aí tem problema alimentação, tem problema emprego, não tem condições de trabalho. Você feio. Nós estamos com grandes problemas assistenciais. a serem resolvidos, mas tem que ser resolvido. Tá bom?
Muito obrigado. Vou passar para o último assunto que eu quero comentar.
Então,
a palavra.
Em relação a esse caso, pessoa que está ou praticando sexo, ou fazendo alguma coisa,
tem que ser
denunciado. Eu acho que, pela lei, tem que chamar a polícia. Vai me desculpar,
sim.
A minha posição é essa.
Sim, sim,
fazer
acredito.
Uma ocorrência, porque a pessoa que está com problema, eu até entendo, mas se a pessoa está praticando sexo na rua, se for um jovem nesse do abadá, dá problema, porque os outros não estão numa festa, né? Dá problema, eles também. Então, se está nu, dormindo nu, atentado violento ao pudor, não sei nem se o termo é certo esse, mas eu acho que o primeiro passo é chamar a polícia. Até para... Porque
tem
ali assim define.
Né, aí tem jeito.
Vereador Thiago?
Só para fazer um comentário, eu não sei se foi esse rapaz. Eu saí do hospital hoje cedo, que eu estava de plantão, e fui para Juiz Fora, que eu estava indo para o SAMU. Aí a Terezinha me ligou, que o SAMU chegou aqui também, com o paciente, e o médico não tinha chego e tal. Ah, Thiago, quem é o enfermeiro? Está precisando receber. E logo após chegou, falou que chegou um morador de rua, todo peladão lá e tal, ela falou que estava até parando. E agora que vocês estão falando assim, eu estou associando que possa ser a mesma pessoa. Não sei se faleceu, não sei se realmente estava... se chegou, porque ela falou, chegou parando aqui. Assim, parando aí parada cardíaca, né? É o que a gente fala assim, parando. Então não sei, agora está falando assim, ela falou, chegou um senhor nu aqui na ambulância branca, e o SAMU já estava lá, e o médico ainda não tinha chego, estava sem enfermeiro. E ela me ligou perguntando quem era que estava de plantão. E eu fui falando, então, agora que vocês estão falando assim, de repente até eu vou procurar saber se foi realmente esse morador de rua mesmo que...
É importante
Sim.
a informação.
Sim.
Ele bebeu, passou mal e infelizmente foi encontrado na rua dessa forma aí. E realmente a situação dele é bem complicada para o hospital até agora.
Entendi.
Não, entendeu?
Tá ok. Te agradeço, Adriano, a informação. E só para fechar, dona Sônia, assim, eu entendo todas as colocações que a Vossa Excelência fez a respeito, mas o atual governo tem que ter política pública para tentar resolver o problema. E hoje não tem. Então, quando eu falo que tem que discutir a situação, de repente até envolvendo esse poder. Hoje não existe. A única política pública que se tem hoje que atende esse tipo de morador de rua e etc. é a Bolsa Família, que é do governo federal. O município não tem.
Sim, eles recebem.
Então, assim, acho que a
família.
Gente tinha, de repente, que discutir essa situação. Hoje, se me perguntar assim, o que fazer? Não sei.
Também.
Mas
não,
a gente
existe,
tem que estudar,
sim,
olhar.
Me permitiu, senhor presidente.
Sim.
Tem o CRAS, tem o CRES, eles têm esse trabalho de trabalhar as famílias. Você pega a família.
Mas não é nada de forma eficaz e efetiva. Eu tive lá, eu sei como é que é. Faz acompanhamento, senta, conversa.
Sim.
É o que a dona Sônia falou. Mas estou falando de solução para o problema.
Ah, mas qual, por exemplo, o
uma
caso
solução desse, mais efetiva.
Esse caso que o senhor falou do morador, ele não era morador, aí tem que chamar a polícia do mesmo jeito, porque ele foi roubado, é diferente.
Sim,
aí
sim.
É uma situação diferente, a gente tem que rever até a fala, né?
Não, claro. Sim.
Existem.
Eu estou falando o que eu ouvi, vereador, eu não vi, não sei o que é, só fui informado.
Não, é porque eu comentei isso.
Sim.
Porque achei que ela era um morador de rua, às vezes que estava
em
outra
situação. Não, eu também.
Mas como o rapaz relatou,
achava
ali,
a mesma
é pior
coisa.
Ainda, porque, coitado, né? Teve um evento aqui, acho que foi um evento evangélico que teve aqui esse final de semana, no domingo, aqui na rede, você vê acontecer isso com o senhor, né? Então, é segurança, é polícia do mesmo jeito, é questão de segurança.
O último assunto que eu quero passar para Vossa Excelência é a respeito da questão da cadeia pública. Eu tive quinta-feira no Fórum Regional de Governo, em Juiz de Fora, encontrei até com o vereador Rafael lá,
E na reunião do colegiado, que foi feita na parte da tarde, que onde reuniu os representantes da região inteira, eu toquei nesse assunto, não só eu como vereador, que é o titular, que é o presidente da Câmara de Descoberta, vereador Orlando, nós dois tocamos nesse assunto durante a reunião do colegiado, e eu fiquei até, assim, surpreso de ver a surpresa do secretário de governo, Elvésio Magalhães, quando a gente relatou o problema. É aquela velha história, lógico, uma máquina gigantesca, às vezes ele não tem realmente a noção exata do que está se passando. Mas estava tanto ele, né, o Elvésio Magalhães, que é o secretário de governo do Estado, quanto o Wadson, né, de Juiz de Fora, Wadson Ribeiro, que é o atual ouvidor do Estado e secretário dos fóruns de governo. A situação foi passada pessoalmente para os dois, até adiantei aquele assunto que foi conversado aqui de uma reunião em Belo Horizonte com o secretário de Estado para tentar uma solução para o problema. Não tocamos no assunto da decisão que a gente tem tomado aqui, encaminhado, decisão interna dos municípios de fazer esse auxílio. Né? É, quarta-feira, parece que vai ter uma reunião, não é isso, João? Quarta-feira pela manhã, no fórum da comarca com os presidentes das câmaras, que eu fui convidado para ir, para passar como é que está, um raio-x de como é que está a situação, porque até agora, por exemplo, a maioria esmagadora dos municípios, os vereadores concordam que os municípios precisam fazer alguma coisa. Aí começa a divergência com os prefeitos. Uns acham que tem que fazer do jeito que foi proposto, outros acham que tem que fazer de outra forma, só fazer o auxílio agora, não fazer até o final do ano. Então é isso que a gente precisa fechar agora. Teve até uma sugestão do presidente da Câmara de Maripá, que eu estive lá conversando com ele, seis vereadores, os seis acham que o nosso caminho está correto. E o Vanderlei, né, o vereador Vanderlei, que é presidente lá, sugeriu que ao invés de fazer aquele aporte financeiro de 1.000 agora em junho, 1.000 em julho e 500 até o final do ano, que daria no total R$4.500, ele falou, não, vamos propor a todo mundo que faça 1.500 e já resolve isso. Que aí a gente, até o final do ano, a gente tem como discutir essa outra questão, né, que é pressionar o Estado para assumir a cadeia realmente, para resolver esses problemas. Então, assim, está nesse pé, quarta-feira a gente tem essa reunião lá com o doutor Ricardo, presidente das câmaras, para a gente ver como é que a gente vai conduzir o processo agora. Acho que os prefeitos vão ser convidados também, não é isso, João? Aí ele vai convidar os prefeitos, tá ok. Então nós vamos passar a mobilização que foi feita entre as câmaras para o doutor Ricardo, para que ele chame essa conversa com os prefeitos. Aproveitar os assuntos urgentes também para finalizar uma coisa que eu esqueci na semana passada, que é de agradecer ao prefeito Honório pela conversa que a gente fez na terça-feira e acertamos a questão, né, do repasse que foi solicitado, da suplementação financeira que a Câmara solicitou. Os vereadores todos, né, na sua grande maioria estava lá, só o vereador Tiago que não pôde, por causa de compromisso profissional, mas acertou-se pelo menos parte do que foi solicitado para rediscutir a questão em agosto. Então, esse registro tem que ser feito. E eu estou esquecendo de uma outra coisa. A própria situação da questão da cadeia, que a gente conversou lá, e num primeiro momento o Honório concordou, né, com esse repasse inicial de 1.000 e 1.000, mas para também rediscutir a questão do restante, eu acho que nessa discussão lá com o doutor Ricardo a gente pode acertar isso. Algumas câmaras estão até se dispondo a fazer uma antecipação já financeira para resolver o problema. O próprio vereador Vanderlei, esqueci de falar isso, se propôs a fazer antecipação lá em Maripá para poder resolver a questão. Então, acho que essa iniciativa de ter procurado as câmaras antes abre essa janela, tem essa possibilidade, né, de das próprias câmaras fazerem antecipação, porque eu acho muito pouco recurso para ter aquela discussão que teve aqui da última vez de vereadores falando em proporcionalidade. Pô, não estou falando de R$500 por mês. Você vai fazer uma distribuição proporcional disso? É até justo, mas o valor é tão irrisório que fica até difícil a gente discutir isso. Mas a gente vai fazer essa reunião quarta-feira e logo depois eu vou pedir para a secretária, na semana que vem, né? Vanessa, você me lembre disso, por favor, né, a gente enviar um e-mail para os senhores com o que foi discutido lá. Né, porque essa semana é conturbada, até para informar a todos, feriado de terça-feira, a Câmara vai funcionar amanhã em expediente normal na parte da manhã, até meio-dia, e o feriado de amanhã passa para quarta. Então, na verdade, os servidores aqui vão ter quase com as férias, né? Quarta, até as 2 da manhã, até as 14 horas da manhã, então, não até o meio-dia. Então, os servidores aqui vão ter folga de quarta em diante, inclusive a sexta-feira. Então, só vamos encaminhar, fazer os pedidos ao governo na quarta, que não é feriado, tudo vai ser encaminhado. Tá ok? Que amanhã a prefeitura não funciona, não é isso? Tá correto? Não, a prefeitura acho que não. Prefeitura não, é feriado amanhã. Feriado é amanhã.
Então, nós vamos trabalhar na parte da manhã até as 14h e na quarta-feira só vão ser encaminhados os expedientes para o Poder Executivo. Bem, mais algum assunto urgente? Não? Sim, senhor vereador. Vamos passar então a ordem do dia. Peço ao vereador secretário que faça a conferência, verificação dos vereadores presentes.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao início da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador Diego. Primeira parte da ordem do dia, colocar em discussão, primeira discussão e votação, PLO número 10/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Está em discussão. Vou colocar em votação, mas antes de colocar em votação ainda na discussão, quero fazer um alerta para os senhores do seguinte: como a gente vai ter esse feriadão prolongado aí, o prazo para apresentação de emendas seria até sexta-feira, mas eu vou estender ele até segunda antes da reunião para quem quiser apresentar, que a gente deve colocar em segunda votação na segunda, e se entrarem as emendas a gente pode apreciá-las aqui antes da discussão, se for o caso, se for esse o entendimento. Se não, a gente pode chamar aí uma extraordinária se for necessário, tá? Só por causa desses feriados aí. Colocar então em votação, PLO número 10/2017, que é a LDO para o exercício financeiro 2018. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. LDO aprovada por unanimidade em primeira votação. Colocar agora em primeira discussão o PLO número 14/2017, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores da Prefeitura Municipal e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. PLO número 14, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar em segunda discussão agora o projeto de lei complementar número 2, que altera parcialmente o plano de cargos e salários do município de Bicas e da outras providências. Está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, está em segunda votação. Os vereadores que aprovam o PLC 02/2017 permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, PLC número 02/2017.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Então, vou colocar sob apreciação do plenário o pedido de dispensa de interstício feito pelo primeiro secretário. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Dispensado o interstício, passamos para a terceira discussão e votação do PLC número 02. Os vereadores que... Desculpe, está em discussão, né? Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação os vereadores que aprovam o PLC número 02/2017, que altera parcialmente o plano de cargos e salários do município de Bicas, permaneçam como se encontram. Aprovado em terceira discussão e terceira votação por unanimidade, PLC 02/2017. Colocar agora em segunda discussão PLO número 15, que dispõe sobre o reajuste do valor do cartão alimentação dos servidores da Câmara. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocar em votação o PLO número 15/2017, que dispõe sobre o reajuste do valor do cartão alimentação dos servidores da Câmara Municipal. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em segunda votação, PLO número 15.
Presidente, peço dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Colocar o pedido do vereador Diego em apreciação do plenário. Dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação do PLO número 15. Vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocamos então em terceira discussão, PLO 15. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocamos em terceira votação. PLO 15/2017, que dispõe sobre reajuste do valor do cartão alimentação dos servidores da Câmara. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em discussão e votação o anteprojeto de lei complementar número 4/2017, que autoriza o município a compensar débitos de qualquer natureza inscritos ou não em dívida ativa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocar em votação o anteprojeto de lei complementar número 4, que autoriza o município a compensar débitos de qualquer natureza, de autoria do vereador Isaías. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Será encaminhado ao Poder Executivo.
colocar agora em apreciação, né, dos senhores vereadores para discussão as indicações. Inicialmente, a indicação número 153, de minha autoria, sobre a regularização do transporte de pacientes que necessitam de hemodiálise. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Sônia.
Senhor presidente, eu não sei se indicação a gente assina junto.
Sim.
Eu gostaria de assinar com o senhor.
Sim, senhora.
Porque eu conheço as necessidades desse senhor. Ele já foi, trabalhou muitos anos para nós na antiga fábrica de macarrão, vem acompanhando isso há muitos anos, sei que isso é fundamental na vida dele e de muitos outros pacientes. Então, tem todo o meu apoio, eu gostaria de assinar junto.
Eu acho que é importante, vereadora Sônia, até que a senhora assine realmente em conjunto, porque, segundo ele, tinha 13 anos que a coisa acontecia sem problema algum. Mas que esse ano em particular está um problema muito sério para ele.
Não pode.
Tá? Ainda em discussão, vereador Rafael com a palavra.
Para, além de parabenizar, né, a iniciativa, também já há algum tempo eu já solicitei essa situação em anos anteriores, que já me chegaram reclamações também. Mas uma discussão que nós temos feito desde o início da administração, era até uma das preocupações do antigo secretário, eu acho que a secretária também pensa dessa forma, e eu acho que a administração futuramente pensa e deve realizar, que é adquirir um veículo especificamente para fazer esse tipo de transporte. Não só na questão da hemodiálise, mas questão de exames também, né? Porque às vezes sai dois, três carros, né, Isaías, para levar as pessoas, são três, quatro motoristas que são utilizados, né? Então é uma discussão que se faz dentro da administração, que eu também participei, a gente vem cobrando. Eu acho que é importante também nessa situação da hemodiálise, principalmente. Não sei o número hoje, mas por alto, assim, a gente tem conhecimento de algumas pessoas que necessitam, né?
Senhor presidente.
Com a palavra agora, a vereadora Denise.
Cumprimentar a Vossa Excelência pelo requerimento e dizer que há tempos, logo no início, eu entrei com um pedido ao CIESP, até porque acho que o CIESP deveria batalhar junto ao governo, conseguir uma emenda para construir um centro de hemodiálise aqui. E ao invés dela investir em sistema de inspeção municipal, em iluminação pública, em outras linhas de ação que ela tem hoje investido, o CIESP, eu fiz na época, né, este ano mesmo, né, o pedido que ela buscasse junto ao governo, aos entes federais, ao Ministério da Saúde, recursos que a gente sabe que realmente é caro, não é uma coisa simples. Mas seria de muita importância se o município tivesse aqui, porque o desgaste é muito grande das pessoas que vão fazer hemodiálise em Juiz de Fora. A gente sabe que eles voltam muito cansados, muito debilitados, e ou o município trabalha para ter um transporte direito e cobrar novamente essa coisa do CIESP, tentar buscar isso, até os deputados aqui, dos vereadores, a gente tentar buscar. Seria muito importante um centro de hemodiálise aqui, né, no consórcio. Só isso, senhor primo. Mas cumprimentar a Vossa Excelência.
A gente poderia fazer uma ação conjunta nesse sentido também.
Sim, sim.
Sim.
Concordo.
Conversar com as outras câmeras, aproveitar que quarta-feira, João, a gente vai estar com os presidentes.
Ver o consórcio,
faria uma ação,
né? Seria muito importante para a região.
Vou até aproveitar também, vereadora, a senhora deve ter visto que a senhora recebeu a resposta do CIESP, né? A respeito do pedido da hemodiálise. Não recebeu?
No meu e-mail,
deve
tá.
Ter, e a resposta dela foi negativa, da Mônica,
lógico.
Dizendo que ela não tem autonomia para isso, que o pedido deveria ser feito ao prefeito. Então, amanhã, quando encaminhar, Vanessa, por favor, você encaminha o pedido da vereadora Denise, que foi feito ao CIESP, e a resposta da Mônica ao prefeito. Honório, para que ele encaminhe a discussão.
Mas é interessante, mas o CIESP...
Isso. Mas mande
hoje,
também,
por hoje, favor. O prefeito que comanda hoje o CIESP é o de Marta Espanha.
Sim, sim.
Não seria o prefeito daqui?
Uhum. Não, para levar, para ele, ele levar para a discussão do
CIESP. Ele levar junto aos outros prefeitos.
Isso.
Ah, que ótimo.
Ela, inclusive, a Vanessa já me falou aqui que na resposta ele
Ela disse que já encaminhou, inclusive, prefeito. Mas a gente encaminha de novo,
é
reforçando também.
Parabéns.
Mandando para lá.
Eu acho que está certíssimo, Vossa Excelência. Tem o meu apoio.
Ainda em discussão, vereador Thiago?
Meu comentário a respeito do... Eu acho que está tendo o mesmo problema que está tendo com a educação, no transporte. Eu acho que está tendo com a saúde. Pelo que eu fiquei sabendo, só tinha uma ambulância em Bicas funcionando essa semana, tá? E assim, eu queria até fazer um... Esse foi um dos motivos que eu fiz o pedido no requerimento, que no pedido do meu requerimento dessa semana. E assim, o grande comentário que eu queria fazer é sobre essas coisas, assim, que se não tiver a comunicação, hospital, prefeitura, secretaria de saúde principalmente, as coisas não funcionam. E assim, a ambulância tem saído demais para buscar paciente. Todo dia saiu para buscar um paciente em Lima Duarte. A gente ficou descoberto umas 3 horas, entendeu? Ela foi buscar uma alta. Isso não acontecia, isso não pode acontecer. A ambulância que está no hospital, ela tem que ficar no hospital para as prioridades, para transferências, para buscar os pacientes, porque nem sempre o SAMU está aqui pela cidade. O SAMU vai muitas vezes de fora e dá guarnição às outras cidades também. E a ambulância tem saído, assim, até para levar paciente em consulta de Juiz de Fora. Assim, como eu já tive um problema com a secretária atual, quando ela era de outra cidade, assim, a gente liga, pergunta, é isso mesmo? É. E a gente fica quieto. Não vai funcionar. Pelo jeito que tá aí, assim, pô, gente, a gente está com dificuldade, não tem ambulância, não tem carro, não tem nada. Pedi para avisar também. Mas do jeito que está, do jeito que estão fazendo, uma hora vai dar problema. Teve um dia que tinha um paciente para fazer uma consulta em Juiz de Fora, estava internado no hospital, um paciente estável, e a gente ligou porque já tinha marcado o carro, o Gutinho ia buscar o paciente. Aí, depois, a gente conseguiu falar com a Secretaria de Saúde, não, ela vai na ambulância daí, tira essa ambulância para levar a paciente para uma consulta. Você tem certeza disso? Porque já estava... Aí, 20 minutos depois, o Gutinho apareceu. O que você está fazendo aqui? Eu vim buscar a paciente. Não, mãe, mas a secretária mandou a paciente na ambulância e para você, se precisar de alguma coisa, para te chamar. Nisso chegou uma gestante, trabalho de parto, tal, não sei o que, bababá, teve que ir com um rutinho no carro. Entendeu? Então, assim, não tinha ambulância. Então, é essas coisas que a gente tem que tomar o cuidado, ouvir os outros profissionais para não tomar essas atitudes, que uma hora vai dar problema. Tá? Só isso, presidente. Obrigado.
Bem, posso encerrar a discussão? Indicação número 153, de minha autoria, encerrada a discussão. Indicação agora número 154, vereador Diego, sobre nivelamento e colocação de asfalto nas ruas José Varanda e Francisco Padula. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à indicação número 155/2017. Da vereadora Denise, sobre curso de eletricista residencial e bombeiro hidráulico. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à discussão da indicação número 156, vereador Tanaúza. Luiz Paulo Rocha. Como é que você prefere, vereador? Qualquer coisa. Vereador qualquer coisa. Fala. Vereador Tanaúza, indicação número 156/2017. Projeto de lei que regulamenta o uso e ocupação do solo na rua Coronel Souza. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo. Colocar agora os requerimentos em discussão e votação. Inicialmente, requerimento número 63, de minha autoria, que pede informações quanto ao processo licitatório número 3/2017. Em discussão, requerimento 63.
Senhor presidente,
a palavra
é
do Thiago.
Qual que é o processo?
O processo ele diz respeito à contratação de empresa para marketing audiovisual do município, que foi feito lá atrás, não está publicado no site ainda o resultado, está publicado no site o resultado, eu só quero ter acesso ao processo para ver como é que foi encaminhado. E também os pagamentos que foram pagos e as mídias produzidas nesse período
O processo foi realizado no dia 18 de abril, salvo engano. Ou 17. É, 17 ou 18. Um dos dois dias. Ainda em discussão, requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação o requerimento número 63, de minha autoria. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos agora, então, à discussão do requerimento número 64, também de minha autoria, que solicita cópia de resolução do CMDCA, Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Em discussão.
Pelo senhor presidente, só uma informação de Vossa Excelência. Vossa Excelência está se referindo ao FIA?
Sim, exato.
Ao FIA,
sim,
né?
Exato.
Ao Fundo de Infância e Adolescência.
Esse, na verdade, assim, fundo... informalmente, vereador, eu já até conversei com a Wanderlei a esse respeito, né, que parece que é ela que está cuidando dos conselhos agora.
Porque no requerimento não fala FIA, fala
fundo. Fundo, mas é o FIA.
Mas é o FIA que Vossa Excelência se refere, né?
Essa resolução foi votada no conselho, me lembro disso, mas eu não tenho cópia dela.
É uma pena que as empresas não acordaram para isto, isso é importantíssimo, ajudaria muito as entidades, né, o Fundo de Infância e Adolescência, com a arrecadação, o abate batendo na Receita Federal, seria muito importante isso. Então, só para me esclarecer que se refere ao Fundo de Infância e Adolescência. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu gostaria até, vereadora, de esclarecer para os senhores também o seguinte, porque lá atrás, nessa época, 2006, 2007, é a que eu me refiro, eu não lembro, não sei precisar o ano, a Morada do Caminho, que eu cito aí no regulamento, ela conseguiu R$30 mil com a Uzi Minas para fazer a construção da sede dela lá embaixo. Aí foi através do Fundo da Infância. Foi nessa época que a gente, dentro do conselho, fez essa resolução dizendo que todas as empresas tinham as portas abertas do Fundo da Infância para a empresa fazer a captação do recurso. Não precisava ser o poder público. Contanto que 10%, como manda a lei, né, o ECA fala, que parte do recurso tem que ser destinado para a questão de abrigamento de criança e adolescente. Então, uma parte do recurso ficou lá, né, na época, R$3 mil, né, senhor? Deve estar no FIA até hoje esse dinheiro, porque teve que ficar retido e os outros 27 mil foram repassados à Morada do Caminho. Então, é uma porta aberta para todos e, na verdade, assim, eu não tenho cópia dessa resolução e estava precisando da cópia. É esse pedido que eu estou fazendo agora formalmente, porque informalmente eu já o fiz. Mais alguém queira discutir? Colocar então em votação o requerimento número 64, de minha autoria. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar em votação agora o requerimento 65, que solicita planilha de movimentação dos veículos da Prefeitura, de minha autoria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocar em votação o requerimento 65. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos então ao requerimento 66, que solicita cópia das notas fiscais de compra de material de construção e madeira. Também de minha autoria. Requerimento 66. Não havendo quem queira discutir, colocar já em votação. Requerimento 66, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao requerimento 67, de autoria do vereador Diego, que solicita relatório com os valores pagos aos médicos contratados pelo município desde janeiro de 2017. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocar em votação o requerimento 67, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos então ao requerimento 68, de autoria da vereadora Denise, que solicita regularização do pagamento dos servidores do Estado de Minas Gerais. Em discussão.
Pelo senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Denise.
Só para esclarecer, porque está um conflito de informação muito grande. Aqueles que têm um valor menor, eles receberam hoje, que é dia 12. Então, já se passaram mais de 8 dias úteis. Aí ficou aquela confusão. Aí vai o banco, parece sábado, vai sair o pagamento sábado, aí vai no banco, nada. Aí vai hoje, foi uma turma hoje, nada. Aí os que ganham menos receberam hoje. Então eu acho, ou o governo faz um esclarecimento definitivo ao servidor, o que é que está acontecendo, porque isso tem gerado muito desgaste para o servidor, porque chega no final do mês, ele tem as contas para pagar, e cada mês está saindo numa data, entendeu? Quando não está parcelado, tem casos que está sendo parcelado, sendo pago de 3 vezes. Então, eu acho que a gente, isso movimenta a economia do município, a gente tem que pensar nisso. E esta casa, como representa, né, o povo e o todo, a gente tem que ter esse debate e pedir a regularização, justamente por causa disso, por causa dessa movimentação de dinheiro no município, da economia, da situação do servidor. E o servidor é aquele que pratica a ação do governo. Ele é a peça fundamental. Nós somos um povo ordeiro, né? Bicas é uma cidade ordeira, os servidores são responsáveis, eles vão, mesmo não recebendo, mas eles executam as ações. A gente não tem o que reclamar do servidor do Estado aqui. Eu conheço muitos servidores das diversas áreas, tanto na área da educação, quanto o pessoal de agência fazendária. Todos são servidores que estão lá trabalhando, não faltam, mas eu acho que a gente precisa fazer essa reivindicação, pedir essa regularização. Só isso, senhor presidente.
Bem, vereadora, colocar agora então, alguém mais quer discutir? Colocar então em votação, requerimento 68, vereadora Denise, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar então agora em discussão o requerimento número 69, do vereador Tiago, que pede, solicita a relação de todas as ambulâncias que estão em funcionamento e as que necessitam de manutenção. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocar em votação o requerimento 69, do vereador Tiago. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em discussão agora as moções. Moção número 24, vereador Diego. Moção de aplausos ao senhor Danilo Luiz Silva. Senhor fica cheio, você precisa ser jovem, né? Ao jovem que é jovem. Danilo Luiz Silva, senhor fica. Mas tá certo. Moção número 24, em discussão.
Gostaria.
Com a palavra, vereadora Sônia.
Gostaria de agradecer ao vereador Diego, em nome da família, pela lembrança, né? Pela moção dada ao senhor, ao Danilo, o jovem Danilo, né? O nosso atleta. Muito obrigada.
Queria cumprimentar o vereador pela moção também, dizer que eu acompanho o Danilo no Instagram, então estou sempre por dentro das conquistas dele, né? Então, acho importante, ele coloca a foto dele com o menino, isso é interessante, e cumprimentar porque ele merece, tá? Parabéns.
Com a palavra, vereador Rafael.
Também reforçar, né? Parabenizar o vereador Diego, acho que nunca é demais, não só a Câmara, mas a cidade reconhecer as glórias desse filho, né? Que é um exemplo para os jovens. Eu sempre falo que eu procuro dar também moções, tento falar de jovens que se destacam em alguma área, seja, principalmente esportiva, né? Para atrair os jovens da nossa cidade, são exemplos, né? Então, acho que o Danilo alcançou, né, tudo, é merecedor de tudo que ele alcançou, a família deu uma boa criação. E realmente o município tem que reconhecer. Eu até acho que futuramente, de tão importante essas conquistas dele, não pode passar em branco, né? Eu acho que o município deveria criar, como existe o Museu do Ferroviário, criar um museu, alguma coisa assim, do esporte, não só para ficar memorizado essas conquistas, tudo que o Danilo já fez e está fazendo, né? Ficar marcado o nome de Bicas no mundo, mas de outros atletas também, do passado glorioso da nossa cidade. Acho que seria interessante a secretaria competente, o diretor de esportes, principalmente a administração, pensar num futuro, né? É um privilégio ter um atleta como o Danilo, um exemplo, e não só o Danilo, temos outros aí que, sim, estão vindo, outros que já passaram, né? Eu tenho orgulho da história do meu pai como atleta no Leopoldina, o Tanaúsa tem aí essa memória toda, né, das pessoas que passaram o Leopoldina no esporte. Foi um passado glorioso da nossa cidade. Acho que isso mereceria um destaque, né, um local para memorizar essas conquistas do Danilo e o passado esportivo da cidade e até em outros esportes que estão surgindo.
Oi? Você vai usar a palavra? Palavra do vereador Diego.
Faço essa moção, agradeço a vereadora, a dona Sônia, Denise, Rafael. É, o senhor Rafael, como líder de governo, leve esse assunto até o executivo, porque se não fazer alguma coisa para poder ter essa lembrança, daqui uns anos, os seus netos não vão saber quem é tal pessoa. Então isso é uma coisa muito importante. Agora, eu resolvi fazer essa moção sobre o Danilo. O Danilo é um cara que tem, a princípio de tudo, uma educação fora do comum. Vem de família, tem um berço. A Zezé, o Baiano, souberam educá-lo como uma pessoa fora de série. E ele é um filho honrado de Bicas. A nossa cidade, dentro de coisas ruins, coisas boas, ele vem... Pô, eu fico até emocionado falar. Ele vem levar nosso patamar mundial. Bicas nunca teve isso. Então a gente não pode deixar de dar essa singela homenagem a ele. Entendeu? É só isso, presidente. Obrigado pelo apoio.
Obrigado, vereador. Posso colocar em votação? Em votação, moção número 24, vereador Diego. De autoria do vereador Diego. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Passamos agora à moção número 25, do vereador Tiago. Moção de aplausos aos profissionais do SAMU. Em discussão.
Pelo senhor presidente.
A palavra, vereador Denise.
Merecedores e o pessoal do SAMU, que é uma luta grande, eu admiro, não é uma área que eu teria condições, mas sou admiradora desse pessoal. Esse pessoal luta, ajuda, salva vidas, são esforçados, Vossa Excelência faz parte disto, e aí também merece os nossos aplausos. Tá?
A palavra, vereador Rafael.
Rapidamente, só deixar aqui também minhas sinceras homenagens, o apreço, o respeito por todos que trabalham no SAMU, por todos da área da saúde, como Vossa Excelência, e parabenizar por lembrar dessas pessoas que salvam vidas, né? Juntamente com outras equipes médicas, que o senhor faz parte também. A gente tem que valorizar também. A questão do esporte é importante, mas a saúde, principalmente, né? Momentos de catástrofes que já existiram, a nossa estrada está muito perigosa, outra situação que merece uma atenção, uma discussão de toda a região, essa estrada nossa, BR-267, que está perigosíssima, né? Que necessita nós intervirmos também, cobrar, pedir dos governos, do governo federal, dos deputados, que discutam, é uma promessa antiga, estou fugindo um pouquinho aqui, mas porque a atuação de todos lá do SAMU, infelizmente eles estão tendo que trabalhar muito, né, nessa estrada, que a cada dia está mais perigosa. Mas parabéns, Thiago.
Gostaria também...
Com a palavra, a vereadora Sônia.
Eu gostaria de cumprimentar o Tiago, com o Rafael e Denise disseram, parabéns, né, pela fala deles, e bela moção de aplausos, merecedores, pessoas que trabalham com outras pessoas que necessitam muito de apoio, carinho, dedicação em momentos difíceis da vida. Parabéns.
Vereador,
também só parabenizar, Tiago, por isso aí, porque você vê, a gente tem hora também, trabalho de motorista, na área da saúde, então a gente consegue ver algumas coisas. Tem hora que faz tanto e não é reconhecido, né? Um monte de coisa acontece, só a gente fica sabendo, os outros gostam, falam muito mal na rua, mas não sabe o que acontece, então parabéns. E você também, tá, Diego? Danilão merece. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Tiago.
E gostaria que, como eu falei semana passada, que se os senhores quiserem assinar junto aí, tá? Tá? Estamos aí. Tá bom? Só isso, presidente. Obrigado.
Mais alguém? Colocar então em votação, moção número 25/2017, do vereador Tiago. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora a terceira parte.
Orador inscrito, vereadora Denise, a senhora dispõe de 20 minutos.
Senhor presidente, eu vou abrir mão, vou dispensar a minha inscrição.
Sim.
Na verdade, eu ia falar do amor, né? Hoje é dia de falar de amor. E o mundo precisa de amor, né? Nós precisamos de amor, o mundo precisa de amor, as pessoas precisam de mais amor. Eu ia falar sobre isso, senhor presidente, e já está falado. Muito amor para todos nós.
Isso, Denise.
Obrigado, vereadora. Dispensado, então, o uso da tribuna para a vereadora Denise, peço ao primeiro secretário vereador Diego que faça a conferência dos vereadores ao final da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao final da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador. Boa noite a todos. Até semana que vem para vocês, né? Mas amanhã de manhã teremos expediente até às 14 horas. Viu, senhores? Boa noite. Faltou falar assim, boa noite aos internautas.